Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça negou um pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-presidente Lula. Os advogados do ex-presidente querem evitar que ele seja preso depois de terminados os recursos ao Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Sumaia Vilela.
O ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, que está no exercício da presidência do STJ, recusou liminar para o habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O habeas corpus foi impetrado para evitar que a pena de 12 anos e um mês, em regime fechado para Lula, fosse executada sem que o processo transitasse em julgado. A condenação é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A base de argumentação da defesa é a presunção de inocência, um dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Na decisão, o ministro Humberto Martins argumentou que já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para que a prisão ocorra depois da condenação em segunda instância e que a opção não violaria a presunção de inocência. E destacou que o STJ entende o habeas corpus preventivo como possível somente quando existir a ameaça de prisão ilegal e imediata, o que considerou não estarem presentes no caso de Lula, condenado no caso do Triplex por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão vale apenas para liminar. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela quinta turma, com relatoria do ministro Félix Fischer. Além disso, no TRF4, ainda devem ser analisados embargos de declaração colocados pela defesa, um tipo de recurso que pretende combater omissão ou contradição do acórdão. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, divulgou nota reafirmando que a Constituição Federal assegura ao ex-presidente a garantia da presunção de inocência e o direito de recorrer de condenação ilegítima, sem que exista antecipação de cumprimento da pena. Zanin declarou que vai usar os meios jurídicos cabíveis para proteger as garantias fundamentais de Lula e que ele foi condenado em um processo marcado por falhas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, confirmou o desligamento do sinal analógico de televisão aberta na região de Curitiba e outras cidades do Paraná. O desligamento acontece hoje às 11h59 da noite. Segundo uma pesquisa do Ibope Inteligência, que foi feita entre os dias 15 e 26 deste mês, 91% dos domicílios da capital já contam com sinal digital. Além de Curitiba, o sinal analógico vai ser desligado hoje também na região de Ponta Grossa e em Guaratuba, no litoral do estado. A digitalização da TV aberta vai permitir que todos nós, telespectadores, possamos assistir programas com mais qualidade de som e de imagem. E com o desligamento do sinal analógico, parte desta banda que fica vaga vai para as emissoras de rádio, que vão migrar do AM para o FM e também para as operadoras de telefonia e de internet. A Sanepar aumentou a rede de pagamento de contas em atraso. Mais de 3.500 postos em todo o estado passaram a receber as contas neste mês de janeiro. Priscila Paganotto.
Uma revisão de contrato entre bancos e a Sanepar está facilitando a vida de clientes que não pagaram a conta de água na data do vencimento. A mudança amplia a rede de agentes que podem receber contas com mais de 25 dias de atraso. Mais de 3.500 postos em todo o estado passaram a receber essas contas neste mês. Estão credenciadas para fazer o recebimento farmácias, supermercados e os bancos Credicoamo e Sicredi. A Caixa Econômica, além do Internet Banking e caixas eletrônicos, recebe as contas da Sanepar com atraso superior a 25 dias também pela rede lotérica. O Banco do Brasil recebe pelo Internet Banking, caixas eletrônicas e bancos postais. Já o Santander, somente pela internet, caixas eletrônicos ou correspondentes bancários. Para mais informações sobre as instituições autorizadas, os limites de valores, prazos e modalidades para pagamento, basta acessar o site www.sanepar.com.br e escolher a opção onde pagar nos menus clientes ou acesso rápido. Para autorizar o débito automático da conta de água, Basta que o interessado entre em contato com o banco onde possui conta e sem precisar se deslocar a uma central de atendimento. O cliente da Sanepar também pode conferir os locais de pagamentos e a situação dos débitos pelo aplicativo Sanepar Mobile, compatível com sistemas operacionais Android e iOS. O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play Store e Apple Store. O cliente pode atualizar o cadastro, solicitar outra data de vencimento ou a entrega da conta em outro endereço, localizar centrais de relacionamento e locais credenciados para pagamento da conta. Os mesmos serviços também podem ser feitos pelo site da Sanepar. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
As inscrições do FIES 2018 começam a partir de fevereiro, com novas regras. Vai haver oferta de novas vagas com financiamento a juros zero para os estudantes com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos.
Aqueles que desejam ingressar no ensino superior neste ano devem ficar atentos às mudanças oferecidas pelo novo FIES. A partir deste semestre, haverá oferta de novas vagas com financiamento a juros zero para estudantes com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Serão 100 mil vagas para essa categoria. Antes das mudanças, a taxa de juros era de 6,5% ao ano. O ministro da Educação, Mendonça Filho, ressalta que as novas regras devem facilitar o acesso ao ensino superior.
Nas mudanças introduzidas, a gente assegura 300 mil vagas nos 3 modelos de FIES. O FIES 1 com juros zero para 100 mil contratos. Basta lembrar que o FIES antigo tinha juros de 6,5% ao ano, com o início de pagamento só depois que o estudante tiver renda, ou seja, se ele não tiver renda, ele não paga, até quando ele tem um emprego ou uma fonte de renda estável.
O programa também vai oferecer vagas exclusivas para alunos que tenham renda familiar per capita de até 5 salários mínimos e que morem nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os recursos, segundo o ministro da Educação, virão dos fundos constitucionais regionais.
O FIES 2 com fonte dos fundos constitucionais, com juros na média de 3% ao ano, também metade da taxa de juros praticada pelo FIES antigo e atendendo o Norte, Nordeste e o Centro-Oeste.
Há ainda o financiamento que será realizado com recursos do BNDES e atenderá estudantes de todo o país. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, começam em fevereiro. Quem fez uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e tirou nota superior a zero na redação, vai poder concorrer a uma das vagas para o primeiro semestre, entre os dias 19 e 23 de fevereiro. Essas novidades fazem parte do novo FIES, que foi lançado no final do ano passado. Para mais informações, os interessados devem acessar o site do FIES, fiesseleção.mec.gov.br. Vale lembrar que o endereço não tem cedilha nem acento. Reportagem Cíntia Moreira.
Hora do intervalo, a Copel anuncia investimento de 3 bilhões de reais em 2018 no Paraná.
Paraná de hoje volta já.